Senhor presidente, senhores senadores, aqueles que nos ouvem
que já falou com a,
e nos veem, nos acompanham pelas redes sociais, os meios de comunicação dessa casa, ouvi atentamente o senador Cristóvão, avalizo as palavras do senador Romero Jucá e quero começar o meu pronunciamento dizendo que não tenho a sapiência dele, embora a Bíblia, quando fala nos anciãos, existe mérito nisso, porque fala de anciãos se referindo à sabedoria e não tem demérito em ser velho. É uma fase das mais lindas, das mais importantes de acúmulo da vida, não é, senador Cristóvão? E eu estou caminhando para lá, mas é exemplo de Vossa Excelência, estou dentro do barco, vendo tudo, observando tudo, não sou tolo e tenho sentimento. Eu quero, mais uma vez, colocar aqui a minha camisa. Deve filmar aqui, filme aqui. Eu estou representando aqui 96% da população do Brasil. Eu tenho ouvido tanta barbaridade daqueles que, por falta de argumento e por não ter a grandeza de reconhecer que os tempos são outros, que os tempos mudaram e que nós já não dormimos de porta aberta, nem de janela aberta, nos rincões desse país, não estou nem me referindo aos grandes centros. Nós estamos vivendo no país da mortandade, dos velórios cometidos por homens travestidos de criança. Eu estou imprimindo uma cartilha que devo começar a distribuir com o país essa semana, nas praças públicas, nas ruas do país, nessa cruzada que estou empreendendo, com um homem com uma chupeta, é a capa, com uma chupeta, de fralda e duas pistolas na mão. E eu não sei por que que essa discussão é tão acanhada no parlamento, porque as pessoas se escondem. E hoje o vídeo parlamentar é uma coisa triste. Vamos tentar reduzir para 16? Porque aí a gente agrada a sociedade e não desagrada aqueles que são contra e eles vêm com a gente. Eu já ouvi de tudo, mas nunca pensei que fosse o visto de um parlamentar que quer acender uma vela para Deus, outra para o diabo. E avisei a ele: se tu me falares de novo, eu falo teu nome na tribuna. Será que é difícil as pessoas entender que quem tem 16 e tem 18 é a mesma coisa? Que tem 15, quem tem 14, quem tem 13? Eu estou aqui com as manchetes dos jornais do meu estado. A tribuna: delegado da delegacia de crianças em estado de risco. Na verdade, eles não estão em estado de risco. Quem está em estado de risco é a sociedade. Diz o delegado: não vou mais prender adolescentes por tráfico. Não vou mais prender, diz ele. E explica à imprensa, corajoso ele: não vou prender porque eu tenho que soltar. Prende e solta. E eles sabem disso. Zomba, é uma brincadeira. E diz: só vou prender quando tiver 3 passagens pela minha delegacia, a terceira por tráfico e homicídio. Fora disso, não prendo. Sabe o que me leva a refletir? Esse delegado é um homem muito sério. E já foi um dos que foi contra a redução da maioridade penal, discutiu isso e foi tese dele na universidade. Doutor Lugão, o Hélito Lugão, um delegado sério, vem a público e diz: só prendo se tiver 3 passagens. Isso vai virar recorrência no Brasil. Todos os delegados vão tomar essa mesma atitude. Estão desmoralizados, estão humilhados. Também o próprio judiciário. Aí, o que que eles conseguiram? Pedra, água mole em pedra dura, bate, bate até que fura. Eles conseguiram. No meu estado agora temos uma milícia armada autorizada pela lei de 17, de 18, de 15, de 16, que não tem dó. Não tem dó. Que queima, que estupra, que sequestra, que invade, que mata. Se o governador do meu estado, o senador Romero Jucá, também o governador do seu estado, o governador do Distrito Federal do seu estado, senador Pedro Simão, entregasse a agenda dele só para ir a velório cometido por menores no Estado, ele não teria agenda para cumprir mais em outra coisa. Ele ia faltar tempo para ir em tanto velório que acontece de uma 24 horas para 24 horas, porque avassalou-se de uma forma tão, tão grande que você tem, nunca vi isso na minha vida, 96% da população do Brasil chorando e o parlamento dizendo não, porque o jurista não sei o que falou, é porque o jurista não sei o que não chorou ainda. Ah, porque disseram que o texto constitucional, quem que escreveu esse tal de texto constitucional, isso veio do céu, veio do inferno, de onde é que veio isso? Quem escreveu esse tal de texto foi o homem, escreveu, escreva outro, escreveu, desescreva, faça outro, mas socorra uma população que sofre e nos elegeu para sentir a dor deles.
Senador. Senador, senador Magno Malta. Nós aqui no Senado exatamente estamos batendo nessa ferida. Essa ferida que, na verdade, ela não é minha, é uma ferida que é nossa. Quando eu falo nossa, é de todas as famílias nos quatro cantos desse rincão brasileiro. Eu vejo algumas autoridades colocando, e ao mesmo tempo as suas opiniões, quando diz que é contra a redução da idade penal, que é contra de tratar esses bandidos, esses delinquentes, como verdadeiros criminosos. Eu quero aqui aproveitar essa oportunidade, já que o Brasil inteiro está me assistindo, e no meu estado não foi diferente, 88% da população quer a redução da idade penal para que esses jovens bandidos criminosos sejam responsabilizados na forma da lei. E a esses, e essas autoridades, senador Magno Malta, que estão contra isso, eu queria que eles fizessem uma caridade, que eles começassem a pegar esses menores e levassem para sua casa, levassem para sua residência, que botassem esses menores estupradores, assassinos, a viver com seus familiares. Porque na minha casa não entra. Na minha casa eu não aceito. Eu fui governador por 2 mandatos do estado de Rondônia e eu vi a menor de 16, 17 anos com a experiência de bandido de mais de 30, 40 anos. Aí eu vejo algumas autoridades dizendo assim, ah, mas o sistema penitenciário nosso é um fracasso. Lógico que é um fracasso. Porque deu o fundo penitenciário para investir em construir novas penitenciárias. E aí eu deixo, já falei na tribuna dessa casa, fui governador e acompanho o meu estado como o senhor acompanha o seu, acompanho o demais estado da Federação Brasileira. Não tem um programa do governo federal, e olha que nós somos da base, não tem nada de recurso que dê condições, não para criar presídio para essa molecada, para esses menores infratores, mas tem que criar uma estrutura para poder profissionalizar, porque cabeça vazia é oficina do diabo. Então nós precisamos o quê? Que o governo federal, você não quer essa superlotação em presídio, que comece a liberar recursos para os estados e, ao mesmo tempo, tirar da rua, tirar do meio da sociedade esses menores que é considerado como menor infrator e, na verdade, são assassinos que na minha casa não entram e, portanto, como representante do povo do meu estado, eu sou a favor de reduzir a idade penal. O meu projeto do decreto legislativo é para que a população decida, já que o Congresso não decida. Mas, ao mesmo tempo, se for para diminuir para 16 anos, 17 anos, 15 anos, eu sou a favor para que a gente possa dar o respeito e retribuir aqueles que nos colocaram aqui. Obrigado pela parte.
Senador Ivo Cassol, agradeço e vou... Enriquece o meu pronunciamento. Senador Romero Jucá, Vossa Excelência me conceda mais um minutinho para que eu possa concluir, porque o senador Ivo Cassol me deu uma parte, senador Ivo Cassol, e eu preciso concluir. Eu já vou dar uma parte, Vossa Excelência, porque até o que eu vou falar aqui vai dar mais propriedade para Vossa Excelência.
Senador Magno Malta, Vossa Excelência terá mais um tempo para concluir. Nós vamos respeitar os apartes, apesar do regimento dizer que, falando pela liderança, não há direito a apartes, mas como o tema é um tema muito importante e é um tema que reflete a preocupação de todo o país, nós vamos abrir a sessão para que Vossa Excelência conclua e também possa ouvir a parte do senador Cristóvão.
Vou falar uma coisa com Vossa Excelência, que minha mãe, dona Dadá, era analfabeta profissional. Minha mãe dizia que na vida há momentos em que a graça é maior do que a lei. E há necessidade de se debater esse assunto. A graça fica maior do que a lei, portanto, maior do que o regimento, e Vossa Excelência faz muito certo. É capaz de eu lhe pedir mais um pouco daqui a pouco. Veja bem, o Senado está debatendo o assunto, mas por onde? Pela Interleges, numa segunda-feira? Para falar com quem? Pelo amor de Deus, a iniciativa é boa, mas para falar com quem? Falar comigo. Numa segunda-feira, quem é que está aqui? Fala comigo. Quem é que está em Assembleia Legislativa para discutir isso? Fala comigo. Tem que discutir na rua. Tem que ir para a rua. Tem que fazer audiências públicas nos grandes centros, nos pequenos centros. Tem que mexer com todo mundo. Olha bem, nessa segunda-feira, nessa reunião que houve aqui, que trouxeram especialistas, porque aqui especialista nesse negócio, para mim, é uma mãe que chora porque perdeu um filho, é a viúva que teve o marido assassinado, é o viúvo daquela mulher assassinada no ponto do ônibus, é os empregados que choram a dor de ter perdido um patrão tão bom, que criou uma empresa para que eles pudessem trabalhar, que tomou um tiro na cabeça e antes de tomar o tiro ainda foi chamado de vagabundo. Mas o crítico mais sério diz assim, é o professor Luiz Flávio Gomes, eu até respeito jurista, todo mundo que estudou tem meu respeito, como também quem não tem. Mas quem estudou deve saber mais do que os outros. Ele diz assim, este debate, e ficar só, olha para mim, olha o que o cara falou. Esse debate é o mais falso de toda a República. É inútil, porque a responsabilidade penal do jovem já está estabelecida. Diz ele, daí não tem falar em 14, 15 ou 16. Se passe isto, redução da maioridade penal no Senado, com certeza no Supremo será julgado inconstitucional. Esses argumentos todos de juristas é sem compromisso com a vida, com a lágrima dos outros, com o sangue, com a dor. É sem compromisso com a paz das ruas. Aí ele diz, com 15 anos de experiência de jurista, reconheceu a existência de menores infratores perversos, cuja pena de internação deveria ser superior a 3 anos. Mas o Alckmin me falou isso antes dele falar. Mas mesmo se dobrasse o tempo de recolhimento de delinquentes perigosos, medidas deveriam ser vinculadas a uma política de educação. Eu quero dizer para esse cidadão que educação quem dá é pai e mãe. E não me venha com essa história não, porque ser pobre não é sinônimo de violência. E quando nós estamos falando em redução da maioridade penal, é para todos. Toda vez que falamos em redução da maioridade penal, a nossa mente nos transporta para o morro, para as periferias, para os bolsões de miséria, como só filho de pobre estivesse cometendo violência, fazendo tráfico, uso e abuso de droga no Brasil. Está nos grandes centros, está nas coberturas, está nos grandes condomínios. É lá que eles decidem os grandes pacotes, é lá que decidem as grandes partilhas e cooperativas de tóxico para morar e viver navabescamente. É filho de rico que está assaltando de madrugada, é filho de rico que viola o trânsito bêbado nas madrugadas. Então não me venha com essa história, porque redução da maioridade penal certamente será para todos. E aí o seguinte, é educação. Quem educa é pai e mãe. Escola abre janela para o conhecimento. Nenhum professor tem a obrigação de educar filho meu. O professor tem a obrigação de educar o filho dele. E eu, meu, o professor tem a obrigação de ser bem pago, bem reciclado, bem preparado para transmitir ao meu filho o conhecimento para o futuro. Mas a educação quem dá é pai e mãe. Então não me venha com essa falácia de que vamos ficar falando a vida inteira sem reagir, sem tomar providência com essa conversa fiada de que o nosso problema é a educação. Quem educa é pai e mãe, gente, pelo amor de Deus. Nenhum professor tem a obrigação de educar o seu filho e nem o meu. Agora, a falácia é pior. Vamos pegar um menino desse, senador Álvaro Dias, uma criança, depois de cometer um latrocínio, um assalto seguido de morte, e levar ele para o presídio para ele sair pior? Não, moço, não é isso que nós estamos falando. Porque o cara que está no presídio é que tem medo dessa criança, de matar ele dormindo, não é isso que nós estamos falando. Ah, mas os nossos presídios estão cheios, senador Romero Jucá. Nossos presídios estão cheios. Como é que nós vamos fazer? Vamos encher mais presídio? Se fizer a redução da maioridade penal? Não, nós não vamos encher mais presídio. Agora, nós precisamos raciocinar com o pior dos mundos. Qual é o pior dos mundos? Você tem um fascínora desse, que estupra, sequestra, mata, queima um ser humano dentro de um pneu, estupra uma mulher dentro do ônibus, para o pessoal do ônibus ver, com uma pistola na cabeça, e depois tira a mão de mim, que eu sou menor, eu conheço meu direito, tem direito mesmo, porque a lei diz que tem direito, só não tem deveres, mas direito tem, e aí ele mata, estupra, sequestra, e aí, qual é o pior dos mundos, é mantê-lo na rua ou numa cadeia cheia? Numa cadeia cheia, isso é direitos humanos, é entender que os humanos têm direito, ora, mas não é isso que eu estou falando, aqui está a minha proposta, Em 2003, senador Álvaro, quando Aliana Friedenbach foi morta e estuprada em São Paulo, senador Suplicy sabe muito bem, pelo Xambinha, que já tocava o terror, né, senador Suplicy? E depois o Batoré, que é outro que toca o terror em São Paulo, desde pequenininho, na matança, no assalto, no sequestro, e acima de tudo, estupro. Mas são tratados como criança. Em 2003, eu entrei com a proposta Aliana Friedenbach, propondo para 13 anos, mas era só para propor a discussão, porque eu não acredito em faixa etária. Eu dizia aqui a semana passada que os Estados Unidos são 7, Bangkok 4, aqui os nossos irmãos da Bolívia 14, menos que nós, a Europa quase toda dá 13, 14. Eu não estou querendo copiar ninguém, porque a experiência é igual dentadura, só cabe na boca do dono. Nós temos que ter a nossa própria dentadura aqui. A minha proposta é a seguinte: